Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje, em estudo, vamos falar de voz saudável, por isso, vamos ter cá, ou melhor, não vamos ter, temos a nossa Ana, terapeuta da fala. Olá, Ana.
Olá, Bárbara.
Bem-vinda.
Obrigada.
É esse riso lindo, é sempre bom.
Muito obrigada.
Aqui em estúdio mesmo. Então, vamos cumprimentar quem nos está a ouvir nos 98.7. Uma boa tarde para todos. E quem nos está a ver e ouvir nas nossas páginas de Facebook, que esse sim, ou quem depois for ver o direto, vão ter o prazer de ver o sorriso lindo da Ana.
Muito obrigada.
Então, mas como nós não vimos cá só para sorrir, né? Hoje vamos falar aqui sobre alguns conceitos relacionados com a nossa voz, certo?
Sim, sim. Já que falaste em sorrir, para sorrir nós precisamos da nossa voz, não é?
É.
Também precisamos, sim. A menos que fizéssemos aquele sorriso amarelo que é só sem som, não é?
Isso.
Mas normalmente nós usamos a nossa voz também.
Verdade.
Para sorrir.
Ou tem um olá, ou um adeus,
sim,
atrás,
sim,
não é?
Sim.
Pronto, então hoje o que nós vamos tentar numa hora esclarecer e desmistificar são estas características da voz, algumas curiosidades também, que vai ser giro, algumas dicas e até sinais de alerta, não é?
Sim.
Sobre o que é isto de ter uma voz saudável, embora a terapia da fala não se foque só na voz.
Sim,
não é?
Já temos falado muito sobre isso.
É muito importante também, não é?
Sim, sim, sim. Da última vez falámos sobre formas alternativas de comunicação, não é?
Isso.
Que não a expressão verbal oral. Desta vez, então, finalmente vamos falar sobre a fala.
Isso.
Onde temos que usar a voz, não é? Para
exatamente
o nosso discurso, para a nossa expressão verbal.
E devemos cuidar dela, não é, Ana?
Exatamente.
Tá, é uma forma de comunicar que, efetivamente, se não tiver cuidado, pode nos criar aqui muitas barreiras, até de percepção do que nós queremos transmitir.
Sim, sim, sim. A voz é quase como a nossa impressão digital, não é?
Isso.
A voz é uma característica muito própria de cada pessoa, não é? Cada pessoa tem o seu tom de voz. Não há vozes iguais.
Verdade.
Quantas vezes nós não estamos a olhar para uma pessoa, ela começa a falar e nós pensamos, olha, está ali aquela pessoa. Porque é inconfundível, não é? Por
sim,
isso termos muita dificuldade em reproduzir outras vozes. Aliás, não é possível reproduzir exatamente uma voz. Portanto, a voz é muito única, não é?
Certo.
É um traço de personalidade.
Aliás,
muito
temos,
próprio.
Temos alguns artistas, não é?
Sim.
Que imitam, e é engraçado porque conseguem buscar ali algumas características, mas nunca é a voz original.
Sim,
como é
sim,
óbvio,
sim.
Não é?
Há aí um dom, não é?
Isso.
Nessa imitação
isso
de vozes, e muitas vezes são muito próximas do real, mas é impossível atingir aquele
certo
tom de voz. Agora, como nós já sabemos que treinando muito a voz. E depois vamos falar disso nas curiosidades, porque é
sim
muito engraçado que as pessoas às vezes acham, não é possível eu cantar, eu tenho uma voz super desafinada, mas é possível, com dedicação e treino, também
ficarmos
é possível.
Ficarmos uns roxinóis,
portanto,
não é?
Sim. Portanto, a nossa voz é super extensa e flexível,
boa,
portanto, podemos fazer imensa coisa com ela.
Ok, se calhar, vamos então começar aqui pelas características da diferenciação. Eu acho que já começámos, não é? Porque tu acabaste,
sim,
efetivamente, por dizer que é ímpar, que acaba por nos caracterizar também, não é?
Sim.
Quando nós somos falantes.
Sim, sim.
E este fator diferenciador também, de certa forma, nos dá aqui a nossa unicidade, é isso, Ana?
Sim, sim. Portanto, nós podemos querer exprimir quem nós somos realmente através da voz, mas também podemos querer parecer uma coisa e fazê-la através da voz. Muitas vezes estamos a ocultar traços da nossa personalidade e, no fundo, não é? E no fundo estamos aqui a mascarar um bocadinho usando a nossa voz. Por exemplo, há bocadinho quando me perguntaste se estava tudo bem, eu podia dizer assim: sim, está tudo bem, está tudo muito bem. Ou podia dizer, sim, Bárbara, olha, está tudo mesmo muito bem.
Sim.
E tu ias perceber que da segunda vez eu estava realmente a ser a dizer que de facto que estava realmente isso. bem, que as coisas me estão a correr bem. Da primeira vez, apesar de eu dizer que estava bem, pelo tom de voz, sim, está tudo muito bem. Verdade. Ou seja, não é, não parece estar assim tão bem,
até,
não é?
Até porque quando nós falamos em discurso claro, não é? Nesta assertividade, uhum. quando eu até trabalho isso nas formações, nós falamos muito neste nosso tom de voz e a forma como adequamos à nossa mensagem. Sim. Temos a questão da ironia também, uhum. quando nós usamos esta ironia sim. no tom de voz,
sim. acaba sarcasmo.
Acaba por tirar o peso, não é? Às sim. nossas, às nossas palavras, ou enviesar aquilo que efetivamente estamos a dizer.
Sim, sim.
Boa. E falaste em personalidade, não é?
Sim. Porque ultimamente tem-se associado muito aqui a questão da voz e da personalidade. Okay. Ou seja, eu acho que a voz tem uma personalidade, ou melhor, adquire uma personalidade também conforme o estado de espírito em que estamos. Exato. Conforme as emoções que nos estão a assolar uhum. Nesse momento, o ambiente, pronto. Portanto, a nossa voz pode ganhar personalidade dependendo de como nós estamos.
E quando tu falas em personalidade, tem a ver com a nossa essência, com a nossa forma de estar, não é? Se eu estou mais serena, a minha voz vai estar mais serena e límpida, não é? Se eu estou mais nervosa ou até com raiva, o meu tom de voz, e quando tu falas em personalidade é isso, a nossa voz também se vai modificando.
Sim,
não é?
Sim, sim, verdade. E os últimos estudos, cientistas e psicólogos também, têm chegado à conclusão que mesmo uma pessoa que queira melhorar a sua voz, isso vai ter um impacto positivo na sua personalidade. Ou sim. seja, características que possam ser mais limitantes numa pessoa, do género a pessoa querer parecer, ou por motivos profissionais ou outros, parecer mais confiante, quando trabalham a voz nesse sentido, a nível da sua personalidade, se calhar tornam-se também pessoas mais confiantes.
Claro,
e isso pode ser bom mesmo em termos da... emocionais.
Nós temos esse, nunca tinha pensado isso no tom de voz, mas faz todo o sentido. Nós temos esse impacto, por exemplo, na nossa expressão facial.
Sim.
Quando nós estamos mais em baixo, às vezes o sorrir para o espelho ou só sorrir para o nada vai produzir aqui muitas substâncias neuroquímicas que nos vão ajudar no nosso estado de humor. Isto é incrível, não é?
Sim.
Como é que a nossa expressão facial e sorrindo vai fazer com que o nosso estado de espírito mude. E é mesmo isso que acontece.
Sim.
Aliás, quando nós vamos para uma consulta, e tu também, não é? Quando vimos aqui para o Pausa, nós nem sempre estamos up e a 100%.
Sim, sim.
E às vezes temos que fazer nós próprias, não é? Este esforço de sorrir um bocadinho, porque as pessoas precisam que eu passe esta boa energia, não é?
Porque contagia também, não é?
Isso, e porque... nós precisamos desta comunicação também positiva, não é?
Sim,
e,
não
é positiva no sentido de ser artificial, não é?
Sim,
está sempre tudo bem, claro que não está sempre tudo bem, não é? Mas positiva no sentido em que nós não temos que intoxicar os outros daquilo que é o nosso estado de espírito ou aquilo que correu menos bem, concordas, Jana?
Sim, e ao fazê-lo também estamos nós próprias a interiorizar
isso. E intensificar
verdade,
aquilo
e
que
intensificar,
sentimos, é?
E acabamos por ir ficando melhor também.
É isso,
não é?
Verdade. Então, a nossa voz pode ter diferentes...
características.
Isso, okay. Obrigada.
Nada.
Como, por exemplo, a sua velocidade, o seu tom. Fala-nos um bocadinho sobre isso para quem nos está a ver e ouvir, entenda o que é que nós queremos dizer com o tom, com velocidade, força.
Há bocadinho já estavas a falar sobre isso, sobre o tom de voz assim mais baixo. Normalmente leva-nos para uma pessoa que está numa situação assim um pouco mais triste ou mais melancólica, não é? Normalmente sim. Também pode usar assim uma voz mais baixa. E quando falamos mais baixo, normalmente também temos tendência a falar mais devagar. Portanto, normalmente estas duas características costumam estar juntas, por isso eu ter aqui juntado um bocadinho o tom de voz e a velocidade. Pronto. Quando estamos mais felizes, mais alegres, normalmente subimos o tom de voz, não é?
Isso.
Mas por outro lado, quando estamos mais nervosas, com raiva, também subimos o tom de voz, não é? Portanto, isto aqui,
falamos mais rápido.
Temos tendência a falar mais rápido. Muitas vezes falamos mais rápido quando estamos a querer ocultar informações, não é? De género, a outra pessoa vai ficar aqui um bocadinho confusa, mas eu vou falando sempre rapidamente e pode ser que isto passe sem qualquer questionamento do outro lado, não é?
Sim.
Portanto, há uma tendência a fazer isto. Normalmente, as vozes mais graves pertencem a pessoas mais enérgicas, mais seguras, enquanto que as vozes mais agudas normalmente são verificadas mais em pessoas mais inseguras, mais dependentes, com menos energia. Pronto. Portanto, aqui já acabámos por falar um bocadinho do tom, em termos de grave e aguda, e em termos de velocidade, mais rápida ou mais lenta.
Isso. Okay. E mesmo o nosso estado de humor pode afetar, não é, não só uma característica da nossa personalidade, mas nós próprios, em momentos diferentes do nosso dia, podemos alterar a nossa velocidade e tom de voz, certo?
Claro que sim.
Ana?
Dependendo do ambiente, dependendo do contexto, pode variar completamente várias vezes ao longo do dia.
Ok, boa. Depois, para além da velocidade e do tom, nós temos também a ressonância, que tens que me explicar o que é que quer dizer,
sim,
não é?
Sim,
a nós e quem
sim,
está a ouvir.
Sim.
E a nossa articulação, que aqui okay. eu acho que sei que é mais ou menos a forma como nós dizemos as palavras e as fazemos perceber.
Exatamente, é a forma mesmo como articulamos, não é? Os sons da fala, a dicção, não é? A ressonância. Posso explicar assim com um exemplo. Por exemplo, temos uma viola, temos as cordas da viola, não é? Que nós tocamos as cordas para produzirem som, só que esse som é modificado e amplificado pela caixa onde estão as cordas.
Ok.
Não é? Pronto, o som que vai sair não é só das cordas, é da caixa que a envolve.
Verdade.
Neste caso, na produção da voz, eu daqui a um bocadinho vou explicar de uma forma muito breve como é que se produz, mas de qualquer forma, aqui a ressonância vai amplificar e modificar a nossa voz, que é produzida através da vibração das pregas vocais, mas depois temos cavidades de ressonância, como os lábios, a cavidade oral, a cavidade nasal, que vão, a faringe, que vão modificar esta voz.
Okay?
E depois aqui temos uma questão, que é quando estamos a falar, quando estamos a ouvir, por isso é que normalmente ninguém gosta de ouvir a sua voz, não é? Não sei se
sim,
acontece.
É, mas eu
quando
gosto, mas
gostas,
sim,
mas... ainda bem. Mas quantas vezes
é um facto,
nós ouvimos, até reconhecemos que somos nós, mas tipo, eu não tenho esta voz, porque nós ouvimos a voz que estamos a produzir.
Certo.
Na nossa cabeça, não é? Que ao mesmo tempo que produzimos, ela vai entrar pelo nosso ouvido e então fica assim uma coisa completamente diferente.
Claro.
Não é? Pronto.
Sim.
Portanto, estas cavidades,
por exemplo,
de ressonância.
Falaste aqui em algumas cavidades. Não quero te interromper, Ana. Quando nós estamos, por exemplo, constipados ou doentes, isso vai alterar a ressonância também da nossa voz,
sim,
é isso?
Sim, sim. Okay. Muitas vezes, quando estamos congestionados, apresentamos um tom de voz mais nasal. Mas depois é giro que, quando há uma consistência, uma pessoa que tenha um tom de voz mais nasal normalmente está associada a uma pessoa mais afetiva, mais afetuosa, e uma pessoa que usa mais uma ressonância mais oral normalmente está ligada a uma pessoa mais, talvez mais narcisista, que
mais
tenha
fria.
Mais fria, que precise mais de mostrar grandiosidade, talvez.
Okay.
Pronto, portanto aqui, em termos da nasalidade, do tom de voz mais ou menos nasal, também podemos tirar aqui algumas relações.
O que nós percebemos através da voz, não é?
Sim. Em termos agora da articulação, só para não deixar escapar, quando temos também uma articulação mais precisa, à partida temos ideias claras e definidas para transmitir. Quando estamos ali numa articulação mais cerrada, quer-nos dizer já outra coisa. Podemos ser pessoas mais introvertidas
Quando a voz fica embragada, não é? Parece que nós não conseguimos articular as palavras de forma correta.
Mas aí já podemos ter também uma componente aqui emocional.
Isso.
Do estado da pessoa na altura,
certo.
Não é? Uma pessoa mais nervosa, uma pessoa mais, não é? Até pode ficar ali com alterações, às vezes até alguma desfluência, algum gaguejar durante a fala, e pode ter a ver também com questões aqui mais ansiosas. Isso. E assim. Pronto. Mas, portanto, já conseguimos ver que tom de voz, velocidade, ressonância e articulação, já podemos tirar aqui imensa coisa sobre
que
uma
voz. Que é diferenciador,
voz.
Não é?
Exatamente. Por exemplo, quando temos uma pessoa a falar uma língua estrangeira que nós não conhecemos, nós conseguimos tirar, perceber logo se a pessoa está mais alegre ou mais triste, se está nervosa.
Sim.
Se é homem ou mulher, se é criança ou se é adulto, se é assim uma voz alegre, se é enérgica, não é? Se está estressada. Conseguimos perceber a voz, mesmo não estando a perceber aqui nesta questão.
A mensagem.
Exatamente.
Boa.
Conseguimos tirar imensa coisa, não é?
Sim, certo.
Sim.
Ok, para além destes componentes, temos a extensão vocal e também a intensidade. Ou seja, para além destas características todas, também podemos avaliar isto. O que é isto da extensão vocal?
A extensão vocal tem a ver com o número de diferentes notas que nós conseguimos emitir. Uhum. Pode ser uma extensão vocal mais ampla, uhum, não é? Em que muitas vezes, repara, não sei se já te aconteceu, se estás a falar com uma pessoa que está a falar contigo e de repente até numa piada até soltou um guincho demasiado alto, mas depois desce e está outra vez numa extensão mais restrita, uhum, depois volta a ter estes picos. Isto também já nos tira aqui, ficamos a achar que talvez a pessoa seja um pouco descontrolada, okay, ou seja um pouco exatamente com falta de controle na voz, portanto, isso já nos dá aqui uma ideia também do tipo de voz. Uhum. Normalmente quando é uma voz menos assim ampla, pode ser alegre, mas se for, lá está, descoordenada, vamos perceber que há aqui esta falta de controle.
Okay.
Portanto, isto em termos da extensão vocal, uhum, em termos de amplitude, no fundo, okay, não é? E depois temos a intensidade, que normalmente costuma estar relacionada com a nossa capacidade de estabelecer limites em relação, uhum, a nós e em relação ao outro.
Ok.
Ok, quando nós estamos, quando sabemos exatamente quais são os nossos limites, temos tendência a usar uma intensidade vocal, assim, está-me a faltar, mais intensa, era no fundo, okay, o que eu queria dizer, estava a tentar pensar noutra palavra.
Será isso?
Também,
ou seja,
também mais
ter consistente. Aqui uma consistência, sim, na intensidade, não é? Uma afirmação, uma segurança.
Isso, era isso, uma afirmação. Quando usamos uma intensidade mais baixa, à, uhum, partida não estaremos tão seguros,
certo,
daquilo que queremos, eu não gosto da palavra impor, mas estabelecer.
Sim, sim, okay, comunicar, informar,
comunicar,
não é?
Sim, sim.
Porque,
sim,
muitas vezes, e o tom de voz também tem muito a ver com esta intensidade, provavelmente também influencia, não é?
Uhum,
e é verdade que um sussurro, uhum, não vai fazer com que a mensagem chegue ao outro lado e que as pessoas sintam segurança, uhum, que nós sejamos confiáveis, porque,
sim,
estamos a sussurrar para a pessoa, não faz sentido. E se nós gritamos, não é?
Sim.
E aumentamos esta intensidade de tal forma, também vai ser complicado criar aqui uma barreira, uhum, gigante, e a pessoa já nem vai ouvir
isso,
o que estamos a dizer.
Porque,
né,
a voz tanto nos pode ser, a voz do outro tanto nos pode ser, pode nos assustar,
isso,
como nos
bloquear,
pode, por outro lado, bloquear, como, uhum, pode, por outro lado, também nos agradar.
Isso.
E é engraçado que quando duas pessoas criam conexão, normalmente falam sempre num tom mais baixo, um,
sim,
tom mais romantizado,
sim,
não é? Pronto. E vê-se logo quando as pessoas criam ali uma conexão. Vê-se,
verdade,
na voz,
sim,
pela forma como estão a usar,
sim,
a voz,
sim,
que há ali uma conexão. Por outro lado, quando isso não acontece, pronto, há uma voz aqui que pode ser um pouco perturbadora para a outra parte.
Sim.
O que é certo é que nunca ninguém fica indiferente quando alguém está a falar.
Sim,
não é?
Verdade.
E o poder da voz.
Sim.
E como nós dizemos que os olhos são o espelho da alma, a,
verdade,
voz também pode ser.
Sim, sim.
É quase como um lago que reflete,
sim,
muito bem as nossas emoções, os nossos medos,
verdade,
os nossos sonhos. Portanto,
quem nos está a ouvir nos 98.7, não está a ver os nossos rostos, as nossas expressões faciais, até os nossos gestos, não é?
Sim.
E conhece-nos através da voz, que,
sim,
é um bocadinho isso, não é?
Sim,
e
sim,
e quantas pessoas nós não conhecemos só de voz?
Sim,
não é?
Sim, sem dúvida.
Que nunca estivemos pessoalmente.
Sem dúvida.
Ok. E acredito que esta produção da voz, que muitas vezes nós não paramos para pensar nela, é daquelas coisas que nós temos adquirido, não,
uhum,
é?
Sim.
E que achamos que funciona assim.
Nós achamos a chorar, não é?
Isso. Ou seja, nos primeiros instantes fora do útero, nós já estamos a treinar todas estas nossas cordas vocais,
uhum,
e tudo isto. Mas acredito que esta produção da própria voz implica aqui muitos músculos, muitos elementos, não é, do nosso organismo, e gostava que tu partilhasses connosco um bocadinho o que é que implica esta produção da voz,
uhum,
Ana?
Sim. Então, o pulmão produz um fluxo de ar,
uhum,
que é expulso pelo diafragma,
okay,
okay, esta zona, mas com, uhum, diafragma, e que passa pelas pregas vocais e fazendo-as vibrar. E é nesta vibração das pregas vocais que o ar é transformado em som.
Ok.
Pronto. Depois, a voz é o que nos permite, então, falar, chorar, rir, isso, bocejar, cantar, né? Aquelas coisas todas que já estivemos a falar.
Gritar, elogiar o outro, não se esqueçam, lamentar,
super choque
a ver. Sim, mas muitas vezes, quando... É quase como respirar, não é? Eu quando até... partilho o saber da respiração abdominal, costumo dizer que efetivamente nós respiramos de forma inconsciente, o ar entra e sai das nossas narinas e nós não fazemos com consciência, e isso é muito importante. E a fala também,
sim,
para aquilo que nós vamos falar depois nos sinais de alerta e nos cuidados mais,
sim,
à frente.
Sim,
não,
sim,
querendo avançar, que é sempre difícil. E a verdade é que não temos noção disto, não é? Que há um ar expelido pelos pulmões que vai até o diafragma, que depois passa e faz vibrar as cordas vocais e depois faz o som. Ou seja, é tudo um processo, não é?
Sim.
Em que todos estes nossos órgãos e sistemas têm que estar funcionais, senão não vai acontecer.
Sim, sim, sim. E porque tem que haver também uma coordenação pneumofono-articulatória.
Isso.
Ou seja,
diz outra vez?
Pneumofono-articulatória.
Ou seja, que tem a ver com estes sistemas que estávamos a falar?
Da respiração, exatamente, isso, não é? Quando estamos, quando acabamos de correr, estamos muito ofegantes, não é? Estamos a falar ao mesmo tempo, há aqui uma modificação, não é?
Verdade.
Há uma transformação.
Verdade.
Então tem que haver aqui uma coordenação entre a respiração e a fala.
Isso. Aliás, às vezes quando estou ao telefone e estou a andar, não é?
Sim.
Às vezes costumo avisar quem está do outro lado, está tudo bem comigo, eu só estou a caminhar.
Sim.
Ficamos mais ofegantes.
Sim.
Isso vai... Nós não conseguimos articular da mesma forma, não é? E até parece que aceleramos.
Isso. E às vezes vamos até ao ar de reserva, não é? Já estamos assim sem ar e ainda continuamos a falar só para acabar a frase. Depois inspiramos e voltamos ao registro anterior.
Certo.
Portanto, é um tema que voz, com três letrinhas, é tão extenso, dá para falar
isso,
tanta coisa, é muito engraçado, e é uma área que
tudo,
eu também...
E tudo aquilo que implica, não é, no nosso organismo, certo, Ana, para nós conseguirmos efetivamente sermos bem-sucedidos.
Sim, mais as variações que vão acontecendo, não é? Ao longo da... com a idade, a nossa voz vai modificando. É giro nós vermos um adolescente, ali entre os 11,
sim,
12, 13 anos, que muda a sua voz.
Isto aqui tem a ver com aquilo que acontece anatomicamente, certo?
Isso. Boa, sim,
Ana,
sim. Há um aumento das cartilagens da laringe, a laringe desce e cresce, portanto o ar vai, a voz será mais profunda, será uma voz mais grave.
Okay.
Não é? E mesmo qualquer pessoa, ao longo da vida,
isso
a
é
voz vai-se modificando, porque as pregas vocais vão perdendo elasticidade e também fibras colagéneas, o que faz com que a nossa voz vá perdendo os tons mais agudos e se torna ali uma voz com um timbre mais opaco. Portanto,
sim,
há variações. Muitas vezes, pessoas que cantam surgem em terapia,
sim,
assim... Até aqui eu consegui sempre cantar, não sei o que é que está a acontecer.
Não consigo chegar ali, não é?
Isso, a minha voz está diferente. Ok, a voz varia com a idade.
Okay.
É preciso que se entenda também isto, não é?
E mesmo neste, quando nós estamos a falar na produção da voz, esta articulação entre a nossa respiração e aquilo que é o som que nós vamos transmitir para o exterior, também se treina, porque, por exemplo, falaste aí no... temos o teatro, mas temos também estas questões dos músicos, não é? E dos cantores, e tem que existir aqui uma coordenação que nós, que não cantamos, não fazemos a mínima ideia qual é,
sim,
e quando dizes que é possível aprender e treinar a voz, também tem muito a ver com esta coordenação entre a respiração,
sim,
e aquilo que é a articulação do som.
Sim,
é
isso, sem dúvida, nós ouvimos falar muitas vezes dos cantores utilizarem uma respiração da barriga.
Isso.
Isto nós ouvimos muitas vezes, às vezes até na televisão, assim, de uma forma mais fácil das pessoas perceberem. E no fundo é mesmo isto.
Isso.
É que um trabalho de diafragma,
isso,
um trabalho respiratório, de forma a fazer um maior esforço a nível abdominal, e aqui em termos do aparelho fonador, deixá-lo um pouco mais descansado,
isso,
entre aspas.
Relaxar, né?
Mais
eu
relaxado.
Tenho uma paciente que é músico, não é? E que efetivamente fala muito disso, não é? Do controle que tem que ter na respiração.
Sim, sim, sim.
Porque toca um instrumento de sopro, por exemplo.
Ok. Pois.
Isso vai influenciar o som que o instrumento é incrível, não é?
Sim, já
vai para além da voz.
Sim, é? E tem que haver um treino, não é?
Isso.
Tem que haver um treino.
Isso. Por isso é possível treinarmos como tudo na nossa vida, não é?
Sim, exatamente.
Ok, nós trouxemos aqui algo muito giro que vamos tentar partilhar com vocês de forma tranquila para que fiquem todas na nossa cabeça, que são algumas curiosidades sobre a nossa voz.
Uhum.
Se calhar já fomos tocando aqui em algumas na nossa conversa, não é?
É inevitável, não é?
Isso. E se calhar vamos navegar um bocadinho por aí, pode ser, Ana?
Claro,
então,
sim.
Força, seja especialista, diz-me lá que curiosidades tu queres partilhar com os nossos ouvintes.
Sim, então, o que é que eu tinha aqui escolhido?
Uhum.
Que já falámos que cada voz é única, já falámos então aqui desta unicidade e de não podermos reproduzir exatamente a voz de outra pessoa.
A inteligência artificial emocional. A inteligência emocional precisa-se. Mas a inteligência artificial vem um bocadinho aqui tentar, não é, ultrapassar esta unicidade, é isso?
Eu ainda não estou nessa fase, ainda não pesquisei muito sobre isso, mas acredito que sim.
Até visualmente e o tom de voz também, não é?
Sim,
conseguimos aqui de certa forma imitar quase como uma gravação e depois...
Sim.
Mas esta unicidade é a nossa primeira curiosidade, não é? É muito difícil reproduzirmos, podemos conseguir imitar, mas nunca tem todas as características, até porque faltas da personalidade, não é?
Claro.
Daquela pessoa em particular, é isso,
sim,
Ana?
Sim, sim,
boa.
Sim, é isso mesmo.
Segunda curiosidade.
Então, qualquer um pode cantar, com treino e dedicação, não é?
Eu vou anotar essa, juro. Porque eu canto
não
correr
bem.
Okay.
Não tenho nada a ver com isso. Depois, aquela questão das pessoas, tu és um caso à parte, mas o facto das pessoas não gostarem muito da sua voz, e então tem a ver com aquela questão daquilo que ouvimos na nossa cabeça e o que vem pelo nosso ouvido.
Ou seja, quando nós estamos fora, não é, de todos estes elementos da nossa voz e anatómicos, não é, nós percepcionamos a voz de outra forma. Ou seja, o que as pessoas ouvem não é igual com o que nós ouvimos.
Exatamente.
Não é? E isso é a terceira curiosidade.
Porque no momento que nós ouvimos, nós estamos a produzir.
Isso.
Então, há aqui.
E a maioria das pessoas, efetivamente, não gosta.
Sim, é a realidade. É a realidade.
Quarta.
Depois, dá para perceber a atração pela voz, que também já tínhamos falado um bocadinho, que quando há um sentimento de afinidade, então, entre as pessoas, que dá para perceber que a voz, pronto, ganha personalidade, que há uma tendência para falar de uma forma mais lenta, num tom mais baixo, pronto, e à partida reconhece-se aqui que as pessoas estão a identificar-se.
Ok, então, e esta atração, esta identificação, percebe-se no tom... Na intensidade da voz.
Com que as pessoas estão a comunicar
não
uma com a outra.
Não só na mensagem, não é?
Não, isto nem tem nada a ver provavelmente com a mensagem, não é?
Ok.
Mas sim, é muito por aí, pelo tom e pela intensidade.
Ok, boa.
Ok?
Quinta.
Depois, o que é que eu tenho?
É a quinta, certo?
Sim.
Pronto, vou tentar
não
perder.
Que a voz grave é mais sedutora. Já ouvimos isto também muitas vezes.
Quem não gosta de ficar um bocadinho rouco?
Pois, de vez em quando. Mas há um tom de voz mais rouco, sem patologia das cordas vocais. E há aquele tom de voz rouco
essa
por patologia
não,
da
não é?
Corda vocal. Isso nós não queremos.
Isso não.
Nós não
Mas
queremos.
Os estudos indicam que na maioria das pessoas gostam mais e acham
mais atraídas
atrativo.
Por uma voz mais... pronto, mais grave e assim, porque à partida nós vamos pensar bem, aquela pessoa deve ser uma pessoa fisicamente mais forte, uma pessoa mais
segurança,
segura, o que nos transmite também aqui logo uma confiança. Ok.
Se nós conhecermos alguém que fala assim,
provavelmente vamos achar que é uma pessoa talvez mais insegura ou assim, e nós sentimos mais atraídos pelo oposto.
É incrível como quando pensamos nisto conseguimos encaixar as peças e faz mesmo sentido, não é?
Sim, agora que pensamos nisto,
isso.
Não é?
Sexta, certo,
sexta.
Ana? Bora
Sim.
lá.
Então, a mudança da voz que tem a ver, que vai mudando ao longo do tempo e principalmente no adolescente, pronto, lá está, tem a ver com as características da laringe, portanto, isto é real, isto acontece, portanto, e é natural.
Não é charme,
não
é?
Não.
Ou seja,
mas
não é porque eu quero.
Nas crianças, quando se vê ali, e às vezes vê-se de uma forma assim, vai sendo gradual, mas quando estamos sem, quando ouvimos o miúdo há algum tempo e de repente voltamos a estar com ele e vemos, uou, esta voz engrossou imenso, mas é mesmo porque anatomicamente houve alterações que justificam.
Que é como tu dizes, não é? Acaba por o nosso órgão, não é? Que produz, ou o conjunto de órgãos produz a voz. Existe mesmo uma transformação desses órgãos, um crescimento, uma evolução.
Sim, a laringe cresce, desce. A nível pulmonar e torácico também há uma alteração, não é? Anatómica, do crescimento. E, portanto, em termos de cavidades de ressonância também se alteram, e então a voz fica diferente.
Okay. E depois, quando vamos avançando na idade, não é?
Sim.
E chegamos ali mais ao fim da nossa vida, que esperemos que seja muito, muito,
muito
velhinhos. Também sentimos esta mudança que sentimos na adolescência, ou seja, ficar mais agudo,
mais grave.
Mais grave.
Ou seja, vamos perdendo aquela capacidade de ir a tons mais agudos.
Isso.
E a voz fica ali com um timbre mais opaco, não é?
Ok. Portanto, e às vezes trêmula, não é? Que tem efetivamente a ver com a degeneração destes.
Exatamente, pela perda das fibras, não é?
Isso.
De colagênio, e pela perda de elasticidade também das cordas vocais.
As coisas que tu me ensinas, Ana. Porque eu adoro idosos, não é?
Contigo.
E acho que eles são mesmo fofos quando a voz começa a ficar mais trêmula, mas é por
Olha,
isso,
mas
é o colagênio.
Adoro idosos, adoro. Gosto mesmo muito. Mas depois, pronto, também podemos ter aqui depois alterações decorrentes de doenças e
ou
isso
seja,
já é outra coisa.
O que tu queres dizer com esta sexta curiosidade é que, na verdade, não tem que existir uma patologia para a nossa voz se ir transformando.
Uhum.
Faz parte do nosso desenvolvimento que ela se transforma ao longo do nosso percurso e da nossa
Exatamente.
Vida.
Exatamente.
É
Às
isso?
vezes pode não ser tão visível quanto isso.
Isso.
Outras vezes reflete-se mais.
Ok. Sétima.
Depois, vou falar uma coisa muito feia, vou falar sobre o cigarro, que altera muito a voz.
Uhum.
Pronto, nós costumamos facilmente identificar pela voz uma pessoa que é muito fumadora.
Ok.
Não é um fumar social, aí podemos não reparar tanto, mas quando há uma pessoa que é muito fumadora, nós reparamos, bem, esta voz é de fumador. Quantas vezes nós dizemos isto?
O fumo
isto?
Também afeta... Estes aparelhos, é isso?
Exatamente.
Ana?
Pronto, a voz torna-se mais grossa e mais rouca devido à inflamação das cordas vocais por causa deste mau hábito, que é o fumo.
Ok. Sim. Ou seja, todas as pessoas que usam a voz como instrumento de trabalho, e todas as outras, não é?
Sim.
Tem que ter muito este cuidado, é isso?
Claro que sim. Embora, claro que na voz profissional, não é? Quem usa a voz como instrumento de trabalho, que temos aqui imensas áreas profissionais, não é? Se calhar mais cuidado ainda terão de ter, mesmo
Exato.
Nós próprias na nossa profissão,
Exato.
Não é? Que usamos muito a voz, claro que implica fazer um bom repouso vocal, uma boa hidratação.
Já vamos essas
falar
dicas.
Nisso.
Hidrata-te. Já vamos essas dicas só para não avançarmos. Agora vamos à nossa oitava curiosidade.
Vamos lá. Falar em frente a uma ventoinha. O que é que acontece?
Quem nunca fez? Ah, quem nunca fez não foi uma criança feliz.
Já fizeste?
Muitas vezes.
O que é que aconteceu?
A voz fica assim, estranha. Era muito divertido, aliás. Eu lembro-me da minha mãe dizer, Bárbara, sai daí que vais ficar doente. E aquilo era tão fixe.
Porque a voz era direcionada, não é? Para vários...
Certo.
Para várias direções, não é? No fundo, com a ventoinha, a nossa voz vai sendo direcionada e aí fica
é
uma
muito
voz
divertido.
Assim mais mecanizada, não é?
Sim, eu também
nunca...
estou a lembrar quem nunca, não é?
Sim.
Agora eu acho que agora temos poucas ventoinhas.
Agora é só ar-condicionado,
é
que
verdade.
Prejudica muito a voz também,
okay.
não é?
Certo.
Pronto, as ventoinhas se calhar prejudicavam menos.
Sim.
É?
Ok. Faziam circular
até lá. Se tivesse ar-condicionado nessa altura.
Muito giro.
Calhava-te um bocadinho mais.
Nona.
Então, a nossa voz vai mudando conforme então as emoções do momento.
Ah,
então,
vai.
Quando somos atingidos por emoções mais ou menos fortes, mesmo o nosso próprio corpo físico altera-se, então em termos de cordas vocais também se irá alterar. Mas isto também já falámos ali um bocadinho. Eu vou só pedir desculpa por estar a pigarrear. Não devia, contra mim falo, mas pronto, estou assim um bocadinho mais congestionada pelas diferenças de temperatura. O pigarreio é o que se deve também evitar, porque é considerado um abuso vocal.
Ok, não devemos fazer, mas acaba por a nossa voz depois ficar mais límpida.
Isso,
não é?
Alivia-nos no momento, mas o que é que faz? Faz com que daqui a bocadinho sintamos outra vez necessidade de...
Isso,
pronto, e vamos, isto torna-se um ciclo. Sim. Muitas vezes torna-se um tique e é super agressivo para as cordas vocais.
Okay,
nesse momento devemos trocar por um bocadinho de água.
Isso mesmo, eu lembro-me que vim fazer um programa com uma amiga da LIT e completamente congestionado, e foi duro, e eu fazia isso que já não lembro do tempo técnico, como é que é?
Pigarreio.
Pronto, ok, não fazer. A terapeuta da fala diz para não fazer.
Isso.
Força, décima.
Décima, então. A disfonia pode ser causada por uma alteração de postura corporal, não é? Por isso, normalmente, nós...
A disfonia é o som que nós emitimos.
É uma alteração da qualidade vocal.
Não, ok, desculpa.
Desculpa, eu se calhar não expliquei. Disfonia é uma alteração da qualidade vocal. Uhum. Quando temos uma voz rouca, temos uma voz disfónica.
Ok.
Ok, pronto. Que pode ser alterada pela postura corporal.
Uhum.
Por vezes, em termos de, sei lá, de acidentes, de traumatismos cranioencefálicos, muitas vezes que a pessoa fica com uma alteração postural. Uhum. A própria voz também vai ficar alterada.
Porque as estruturas também ficam,
também estão,
não
mesmo,
ficam no seu
mesmo
posicionamento
e assim,
original.
Estão
é
alinhadas,
isso?
Sim.
Okay.
Depois.
Décima primeira, é isso?
Isso. Então, quando falamos. Ah, aquela coisa que também já falei há bocadinho. Vou repetir.
Força, reforça.
Foi falando sobre tudo no fundo. Há uma mistura entre o som que sai então da uhum. nossa boca e o que entra pela orelha. Ou pela parte uhum. auditiva, o que faz com que a nossa voz seja diferente da forma como a ouvimos, a nossa voz vai nos parecer sempre muito diferente.
Okay.
Pronto. Depois, uma coisa que as pessoas têm muita tendência
décima
a fazer.
Segunda.
Sim. que é o sussurro, o cochicho.
Uhum.
Não é? As pessoas têm tendência a achar que se falarem mais baixinho, ou se sussurrarem, uhum. que vão estar a poupar a voz. Por exemplo, a pessoa falou durante muito tempo, sente uma irritabilidade,
isso.
acha que até está a ficar ali um pouco rouca. Então o que é que a pessoa faz? Achando que vai preservar um bocadinho
descansar,
a sua voz,
né?
ou descansar, repousar. Vai tentar sussurrar ou cochichar. O que é que isso faz? É um esforço muito maior do que propriamente falar em tom normal. Portanto, nós
não
devemos...
compensa sussurrar, não é?
Não.
Nem a mensagem passa com segurança, nem é bom para as cordas vocais.
É por isso que os segredos não é.
É isso mesmo.
Funciona.
Ou seja, é um esforço ainda maior quando nós falamos.
Sim. Mas mesmo se tentares dizer uma frase em sussurro,
isso.
vais
atenção,
perceber que há atenção, há um esforço muito maior.
Okay.
Portanto, não o fazer, falarmos sempre em tom normal, nunca acima disto, nem abaixo disto que estamos a falar agora. Estamos aqui a falar as duas num tom normal.
Ok. Décima terceira.
Terceira. Então, o que comemos influencia a nossa voz? Como assim?
Que caraças. Pois, nós somos aquilo que comemos a todos os níveis. Até para o tom de voz e para a nossa voz.
Olha, isto era giro também a nossa Maria Proença falar
era.
Um bocadinho
beijinho,
sobre
beijinho, Maria.
Beijinho, Maria. Sobre o refluxo gastroesofágico.
Isso.
Não é? É o quê? É acidez, não é? Chamada azia. É uhum. acidez que vem do estômago até à boca. Portanto, esta acidez vai passar na zona das cordas vocais. Numas cordas vocais que até já estejam irritadas
uhum.
ou não, mas se já estiverem, então o ácido queima, não é?
Ok. Então, vai inflamar.
Exatamente. Uhum. Então não vai trazer nada de bom. Então o que é que devemos evitar? Comidas mais condimentadas,
uhum.
mais ácidas, mais apuradas,
isso.
aquela francesinha picante, aquele molhinho picante,
isso.
ou seja...
Principalmente se tivermos esses problemas de refluxo,
exatamente,
não é?
Que vai ali potenciar muito mais aquilo.
Isso.
E muitas vezes as pessoas têm mesmo de fazer medicação e assim mesmo
para...
E
o que
para...
acontece é nós ficarmos até sem a nossa voz, não é?
Sim, pode acontecer. Pode
Sim.
acontecer. Muitas vezes, só pelo refluxo, ficar mesmo sem voz não é tão habitual.
Mas altera
mas,
o som,
e um conjunto
não é?
De... Quando há um conjunto de alterações,
isso.
Sim. Até
okay.
pode levar a uma afonia. Portanto, podemos ingerir alguns, eu falei dos ácidos,
uhum.
podemos ingerir aqui alguns alimentos mais cítricos, mais citrinos,
uhum.
não muito ácidos, mas até temos
podem
bons...
ser impactantes, não é?
Sim, pela positiva.
Isso.
Agora, tudo o que é demasiado ácido, pronto, aí
certo.
Já vai em termos
e não só para a nossa saúde da voz, mas para a nossa saúde em geral.
Em geral, não é? Isto, no fundo, está tudo ligado, não está?
É verdade, está somos uma máquina incrível.
Sim.
14ª, curiosidade.
14ª, então, a poluição do ar também prejudica
Sim.
as nossas cordas vocais. Então, Pode parecer estranho, não é? Mas quando nós falamos, nós respiramos pelo nariz e pela boca. Certo. Ou seja, o ar que entra pela boca não é filtrado, não é? Uhum. O ar que entra pelo nariz, temos os pelinhos que nos ajudam a filtrar o ar e o ar vai mais aquecido. Uhum. Quando vai diretamente pela boca, para além de ser um ar mais frio, é impuro.
Certo.
Não é? E em termos de poluição, pode-se ir acumulando ali um pouco ao nível das cordas vocais.
E o que é que temos logo ali a seguir? Cordas vocais.
Pronto, portanto pode-se depositar aí alguma, certo, sei lá, poeiras, dependendo do ambiente onde estamos, não é? Poeiras, mesmo fumo, ambientes, uhum, de fumo.
E o que nós é que faz? Temos tendência a tossir e a tosse é aqui um mecanismo defensor dos nossos órgãos, não é?
Sim.
Quando estamos em ambientes ou muito poluídos, ou até quando estamos num churrasco, que é tão agradável, uhum, aquele cheirinho, mas quando sentimos que estamos muito perto do fumo, também sentimos esta,
claro,
agressividade.
Por isso, fazer sempre este tipo de coisas ao ar livre.
Isso.
Que é muito mais saudável.
Sim.
E engraçado teres falado na tosse, porque é mesmo isso, que as cordas vocais são o que levam à tosse, uhum, não é? À existência da tosse.
Okay.
Ou seja, e é muito protetora. Por exemplo, quando nos engasgamos, o que é que nós fazemos? Tossimos. Não há cá umas batidas nas costas, não há beber um bocadinho de água.
Até se costuma dizer, se está a tossir, não é preciso bater, não é?
É isso mesmo. A tosse é um mecanismo mais eficaz de defesa. Portanto,
de desobstrução, não é?
Exatamente. Portanto, uma vez que já falaste sobre isso, ótimo, porque ali não
era a 15ª.
Era a 15ª.
É incrível como nós estamos,
sim,
alinhadas sem o saber.
Super em sintonia, sem tu saberes.
E estas 15 curiosidades ajudam-nos mesmo a refletir sobre estas características que lá está, tal como ao respirar, não é? Nós temos o som da nossa voz, nós emitimos todos os dias desde que saímos do útero da nossa mamã, e não temos consciência de todos os mecanismos e aquilo que vamos falar a seguir, que é tão importante.
Como... Lembrei-me de uma curiosidade, porque estás a falar sobre isso, desculpa-me interromper-te, mas lembrei-me que engraçado, porque a minha primeira formação foi em tradução e interpretação de língua gestual portuguesa,
uhum,
e eu estudei ali um bocadinho sobre surdez e assim,
uhum,
e engraçado que apenas 1% das pessoas, ou pelo menos na altura, isto há uns anos, não consigo precisar, nem, uhum, nem tenho investigado muito recentemente sobre isso, mas só 1% das pessoas é que é surda e muda.
Uhum.
Portanto, normalmente nós dizemos o surdo mudo,
uhum,
não é? Partindo do princípio,
certo,
que a pessoa não ouve e não fala.
Isso.
Mas a maior parte das vezes, ou seja, 99% das vezes, as pessoas falam, emitem som, não é?
Okay.
Emitem som, portanto, mudas, já
não
fica
são.
Logo aí por terra, não.
Isso.
São, não falam, não articulam porque não ouvem, não é? Mas já
isso.
sabemos que também podem vir a adquirir, mas é mesmo uma quantidade muito, portanto, quando tu disseste desde nascimento, nós normalmente nascemos a chorar e
isso.
já estamos a produzir a voz.
O bebê que nasce surdo chora.
Sim, exatamente. Exatamente.
Era aí que eu queria chegar,
não é? Boa, boa.
Okay.
É mesmo isso.
Muito bem. Então, avançando, podemos ter aqui alguns cuidados que tu foste tocando, mas que não quer mais reforçar com a nossa voz antes de passarmos para outra situação em particular, que são os sinais de alerta que quem nos está a ver e ouvir deve ter em conta para perceber como é que está o estado da sua voz. Mas se calhar íamos primeiro a estes cuidados, ou seja, devemos ser gentis com a nossa voz e nós, uhum, já demos aqui alguns exemplos de como fazer, mas se calhar vamos aqui fazer um resumo, não é?
Sim, sim.
Destes
sim.
principais cuidados na tua perspectiva, Ana.
Sim. Então, o que é que eu acho? Claro, e se calhar principal atenção para os profissionais da voz.
Uhum.
Ok? Pronto. Água, hidratação, claro que sim.
Até para o cérebro, por isso para a voz não falha.
Para tudo, saúde em geral, mas garantir que há uma boa hidratação,
uhum,
e para além de hidratar, também evita um sobreaquecimento da voz. Então,
okay,
hidratar bem, hidratar com o quê? Não é? Com água, à temperatura natural, evitar bebidas muito geladas, muito quentes também pode ser prejudicial, portanto...
Sabemos, já desmistificámos isso até com o nosso pediatra, não é, que entrevistámos, que não causa infecções víricas nem bacterianas, mas pode inflamar, não é?
Sim, exatamente. Portanto, nós aconselhamos...
Uma inflamação não é?
Sim, nós aconselhamos então a água natural. E nada melhor do que a água para hidratar. Certo. Há pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade aqui em beber água, então podemos trocar aqui de vez em quando por chá. Isso. Tendo em conta e sempre atentas para perceber se o chá não nos causa assim nenhum tipo de azia, de refluxo. Isso. Ou assim,
ou alguma sobrecarga também dos
exatamente
nossos rins, e assim, não é?
Sim. Muito aconselhado para a voz temos as perpétuas roxas. Uhum. E temos o chá de gengibre.
Okay,
pronto,
bom.
Que também tem propriedades
que pica.
Sim, que pica. Mas essas propriedades é que
são anti-inflamatórias.
São anti-inflamatórias, não é? E então também é um chá que também é aconselhado.
Boa.
Embora,
dica.
Lá está, muitas vezes as pessoas sintam mal-estar com gengibre. Pronto, é um bocadinho também ouvirmos os sinais do nosso corpo.
Verdade.
E percebermos o que é que funciona connosco.
Ok. Hidratação, primeira dica.
Boa. Agora, outra bebida que é o café. E que não hidrata. Pronto, nós recomendamos 1 a 2 cafés por dia. Atenção quando usamos aqui chá preto ou chá verde que tem cafeína.
Também, porque quando falamos em café estamos a falar da propriedade da cafeína.
Isso.
Não é, Ana?
Muitas vezes até um chá de frutos vermelhos, por exemplo, pode ter cafeína.
Certo.
Então aqui num 1 ou 2 cafés temos que ter em conta aqui em termos de quantidade até onde podemos ir.
E esta cafeína depois vai ser impactante na nossa voz, é isso?
Exatamente, sim. Para além de nos causar também uma secura, faz o efeito contrário. Então também... Portanto, não nos está a garantir...
É verdade que às vezes depois de tomar um café fico com sede.
Sim, normalmente há imensos sítios, se calhar aqui em Portugal nem tanto.
Que oferecem o copo de água,
mas né? É, já veio o café e o copo de água, é que não é preciso pedir.
As coisas que tu me fazes pensar. Ok, Aninha.
Pronto, depois mais coisas. Ingerir então frutas e sumos para
garantir... A fruta
garantir
tem água, não é?
Isso, e uma boa saúde da mucosa.
Isso,
laríngea. Depois, então, café já falei. Um bom sono é importante. Tabaco, então, zero.
Bem dormir é importante para a voz.
É importante o descanso. O descanso também é muito importante.
Claro que sim. É durante o sono que nós regeneramos, que nós desintoxicamos e a voz precisa dessas duas coisas, não é?
E queremos um sono reparador também.
Isso.
Não é?
O tabaco, tu falaste agora, não é? Porque
não.
Tem a ver com as substâncias, com o fumo, com tudo aquilo que vai prejudicar e que provavelmente vai ajudar nesta degeneração, aquilo que tu falaste da elasticidade, do colagênio, não é?
Sim.
Ou seja, se calhar a nossa voz envelhece, ou os nossos instrumentos da voz envelhecem mais rápido.
E que nos leva a tossir também. E que nos provoca aqui também outro tipo de
vocais. Quando é para obstruir é ótima, mas também
sim.
Aquele também
que é o pigarreio,
dizer,
portanto,
né?
Não pigarrear.
Isso.
Não é? Ok? É preferível fazer, nesse caso, até preferível fazer uma tosse seca,
okay.
Que limpa melhor do que estarmos no constante pigarreio.
Ok.
Pronto, bebidas alcoólicas também ou gasificadas também são de evitar, já falámos aqui também da questão do refluxo.
Isso.
Tentar evitar que aconteça. Depois o ar-condicionado, que falámos já há bocadinho, que também causa uma secura enorme.
Pois, o ar-condicionado era aí que eu ia chegar, tem a ver com a secura também.
Sim.
E é importante estar hidratado os nossos aparelhos, não é?
Sim.
E ficam mais secos,
sim.
Isso vai prejudicar.
Sim, ambientes então de fumo também, de poeiras. E ambientes muito ruidosos que também nos levam a falar alto. Portanto, falar alto, gritar, não, sussurrar.
Também é,
por
também
outro
não.
Lado, também não.
É incrível porque sussurrar não tinha noção que era impactante. Quando nós não conseguimos contornar nem estes lugares poluídos, nem estes locais onde têm os ar-condicionados, como por exemplo o nosso local de trabalho, nós devemos é redobrar a hidratação.
Sim,
certo,
redobrar,
Ana?
A hidratação e, em alguns casos, se calhar em ambientes fabris e assim tentar proteger, se calhar com o uso da máscara e assim.
Vir cá
claro,
fora.
Sim,
respirar.
Claro que não é muito fácil,
sim.
Por exemplo, com estas temperaturas, estarmos a usar uma máscara, mas pronto, o que pudermos fazer para evitar.
Para nos protegermos.
No fundo, é para nos protegermos.
Ok,
sim.
Boa. Mais sim. Dicas.
Portanto, depois, claro, que já sabemos que também aqui o stress e a ansiedade, né? Quantas vezes nós não temos qualquer patologia da corda vocal, estamos nervosos, queremos falar, nem a voz nos sai, ficamos roucas, às vezes nem é por gritar, já nem conseguimos falar, porque
sim.
Em termos emocionais, ou quem nunca teve aquele nó na garganta,
verdade.
Né? Tantas vezes,
sim.
Tantos sapos que engolimos,
sim.
Isso reflete-se na nossa voz.
Ok. Ou seja, esta gestão...
Evitar stresses.
Isso. Esta gestão emocional é espetacular e o stress, já falámos aqui em inúmeros programas, não é uma doença, mas a verdade é que liberta imenso os neurotransmissores que são muito prejudiciais ao nosso organismo, não é? E a voz não ia ser uma exceção.
Claro.
E por isso, aqui, relativamente ao stress, vou só pôr aqui o meu cunho, claro, ainda temos alguns minutinhos, é o autocuidado, o nós termos atividades prazerosas para conseguirmos, e mesmo de exercício físico, para conseguirmos libertar este cortisol e as outras hormonas, vai ajudar, não é, o convívio social, ou seja, esta saúde também social, vai ajudar a gerir o stress.
De exercício.
Isso, porque nós não conseguimos eliminar o stress na nossa vida, aliás, vivemos numa sociedade super competitiva, fazemos imensas coisas ao mesmo tempo, estamos a falar em off, não é? E por isso não conseguimos eliminar, porque nem tudo corre ou tudo desliza com a maionese, como eu costumo dizer, por isso é inevitável. Então, se é inevitável, nós temos que aprender aqui alguns recursos para lidarmos com isso. E é isto, é o autocuidado, é o exercício físico, é o convívio, são as atividades prazerosas, é o descansar, e se não estamos a descansar, tentar perceber como é que devemos fazer.
Porque o normal é descansar, não é?
Isso.
O normal devia ser termos um bom sono.
Isso. E a nossa alimentação também pode ajudar nesta gestão do stress. E depois, termos aqui algumas ajudas e apoio até profissional para aprendermos a respiração abdominal, estratégias de reestruturação cognitiva, porque as nossas crenças, para além daquilo que está acontecendo, também gera stress.
No fundo, estes são os cuidados de higiene vocal, como nós costumamos chamar na nossa profissão.
Que vão, como tudo na vida, não é?
Sim.
Ali roçar com os de higiene mental e física.
Sim, e depois também há fases da vida, não é? Que vamos passando e pronto. E é como as fases passam.
Eu recordo-me que eu adorava avaliações quando estava na faculdade, também não sou muito normal nesse sentido, mas recordo-me que nessas fases eu ficava mais rouca.
Sim.
E provavelmente tinha a ver com este
stress,
que também é importante para nos focarmos e para... Nós sem ansiedade não agimos, não é? Ou não nos focamos, não organizamos o estudo. E a minha voz ficava alterada nessas
fases.
Agora,
quando se torna doentia, não é?
Aí é quando passa a ser patológico, efetivamente nos cria bloqueios. Pronto, e nós tivemos aqui uma fase em que tivemos muitos miúdos em exames, não é? E muitos jovens adultos já na faculdade.
Sim.
E nesses períodos nós temos de ter especial cuidado com a forma como gerimos o nosso stress, com aquilo tudo que eu acabei de dizer, não é? E muitas vezes temos exames orais também, nunca tive essa experiência, só nas apresentações, por exemplo, de trabalhos, e aí temos que cuidar da nossa voz, porque isso vai influenciar se estamos a transmitir com segurança, se estamos a conseguir articular bem, se a mensagem está a passar lá, vai afetar a nota.
Exatamente. A importância disto.
Isso mesmo.
Só mais uma coisinha.
Força,
não. Não nos esquecermos de realizar aquecimento e desaquecimento vocal, principalmente quem usa muita voz, fazer um aquecimentozinho vocal, quem canta. Nós temos aqui na nossa, pelo menos por aqui para o VAR, vê-se muito pessoas que estão em cores e assim.
Aqueçam a voz, não é?
Pois, falta essa parte. Depois procuram-nos.
Ok, porque depois acabamos por ficar com algumas sequelas, não é? Daquilo que é esta agressão contínua aos nossos órgãos,
exatamente.
Não é?
Temos que aquecer a nossa voz.
Ok, para terminarmos, não temos muitos minutos, Ana, mas vamos tentar alguns sinais de alerta de que alguma coisa não está bem. Se calhar já tocámos em algumas coisas, não é? Queres enumerar alguns para quem nos está a ver? Então, ouvi, por favor, Ana.
Sim, então, a pessoa que sente que fala durante muito tempo e depois sente que a voz fica assim, cansada, que sente ali uma fadiga vocal, não seria normal.
Ok.
Se está exposto constantemente a mudanças de temperatura e sente que isso interfere com a sua voz, ou seja, quando muda de ambiente em termos de temperatura, a voz fica diferente, também já sugere aqui qualquer coisa.
Ok.
Claro que a pessoa que fica rouca frequentemente também já é um sinal.
Há que rastrear e investigar o que se passa ali, não é?
Terapeutas da fala, otorrinos.
Verdade.
Bem? Depois, a pessoa que sente assim irritação ou a necessidade constante de estar a pigarrear, também não seria normal.
Certo. Quando estamos doentes ou congestionados, isso pode surgir, mas não é recorrente.
Sim,
não é?
É transitório, pronto, damos ali um tempinho. Mas se vemos ali uma rouquidão que persiste 2-3 semanas, não melhorei, então devo procurar.
Okay.
Sim, porque atempadamente é muito mais fácil depois também de reverter a situação. Se sente que a voz piora no final do dia, ou seja, depois de falar durante o dia, sente que no final do dia a voz piora, também já não seria...
Okay.
Já não seria de sentir isso. Depois o refluxo, as alergias, se stress, essas questões que já vimos que influenciam negativamente
isso.
A voz.
Temos que estar atentos para tratar.
Se houver alteração, procurar então um profissional.
Exatamente, que nos vai ajudar e para além de ajudar a ultrapassar estas nossas limitações ou dificuldades, vai nos dar tudo aquilo que nós demos de beber neste programa. Uhum. Muito obrigada, Ana, de coração.
Muito obrigada.
De forma mais de um para um e de forma mais personalizada.
Sim.
Àquela pessoa, porque se a voz é única, provavelmente as indicações do terapeuta da fala também vai ser. Ana,
sim,
muito obrigada.
Obrigada.
Cuidem
eu.
Da vossa voz, hidratem-na, deixem-na descansar, aqueçam e a desacelerem quando for preparar e sejam felizes. Obrigada.
Obrigada,
Ana,
eu. Obrigada.
Beijinhos.
Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.